Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16.
Parte 2.
Foram buscar lã, e saíram tosqueadas se houve alguém que quisesse servir a dona Quinquina, ou se foi ela mesma quem pôs a carta anônima no bolo da jaqueta do de Augusto. É coisa que pouco interesbidá. O certo é que o estudante, indo tirar o lenço para assuar-se, achou o interessante scriptinho. Então correu logo para um lugar solitário. E só depois de devorar um convite sem assinatura, foi que lembrou-se que ainda não se havia assoado, e que o pingo sum estava cá e não cai na ponta do nariz. Enfim. Ainda com o lenço acudiu a tempo, e depois entendeu que, arpe para melhor decidir o que lhe cumpria a fazer naquela conjuntura. Deveria ir a avó cerebro sorvendo uma boa pitada de rapé. Portanto lançou a mão ao segundo bolso de sua jaqueta. Eis que lhe sai com a caixa do bom princesa um outro scriptinho, como o primeiro.
Bravo.
Eu exclamou o nosso estudante, temíveis mãozinhas seriam estas, se se dessem ao queixecício, não de encher, mas a de vazar as algibeiras da gente. E sem mais dizer, abriu e leu o escrito. Há 116 a moreninha senhor. Uma moça que nem é bonita nem namorada, mas que quer interessar-se por vós, entende dever prevenir-vos que no banco de relva da gruta não achareis exaúm anaecer uma incógnita, porém sim conhecidas, que pretendem zombar de vós, porque esta mesma noite jurastes amar a cada uma de elas em particular. Não procureis avinhar quem vos escreve, porque apesar de ser vossa amiga, serei por agora.
Muito bonito, muito bonito.
Eu disse Augusto, beijando zero o bilhete, estou exatamente representando um papel de romance. Mas quem sabe se ainda acharei mais cartas meia. E nisto pensando, foi correndo um por um todos os bolsos de seus vestidos, sem esquecer o do relogio, e até pazier. E miçou os dedos por sua basta cabeleira, presumindo que tal qual quatro vezes introduzissem alguma no enorme canudo de cabelos. Porém nada mais havia, também duas cartas tão curiosas, já eram de sobra em uma só noite. O estudante pensou no conteúdo de ambas, e ainda reflexionava se lhe cumpria fufugir ou aceitar um certame com quatro moças, que ele adivinhava quais eram, quando a primeira rosa da aurora se desabriu no horizonte. Augusto correu para a gruta encantada. Chegando ao pé foi de mansinho se aproximando, sentiu rumor, ouviu que alguém dizia em tom baixo. — Oh, se ele vier! — Ei-lo aqui, minhas belas senhoras! — exclamou o estudante que entendeu não lhes dever nunca dar tempo a tomar a ofensiva. — Esme aqui! Não as moças, que estavam todas sentadinhas no banco de relva. Como quatro pombas rolas enfiladas no mesmo galho, ergueram-se sobressaltadas ao ver entrar inopinadamente o estudante. Era isso mesmo que ele queria, pois continuou. — As senhoras veem que o Didi prontou a honroso convite, e que me entusiasmo vendo quatro auroras em lugar de uma sol. Belo amanhecer é este, sem dúvida amas, exposto ao fogo abrasador de oito olhos brilhantes. Ai, eu venho render. Ajuro que tenho cesseva. Eis ali uma fonte campom, mas, meu Deus, é a fonte cantada que descobre os segredos de quem está conosco, não é se para bem. Melhor uma gota desta linfa de fadas. A moreninha. O que é que se ele está dizendo? Mana exclamou Dona Quinquena, apoilado para Augusto, que tinha entre os lábios o copo e prata. É preciso decidir-nos a começar, e disse Dona Gabriela. Principi você, disse Dona Joaninha. Eu não comece você. Eu não, que sou a mais moça. Então o estudante tinha acabado de gotar o seu copo de água, voltou-se para elas, e dando-os do rosto uma expressão animada, e as suas palavras estudado acento. Começo eu e minhas senhoras, disse, e começo por dizer-vos que aquela fonte é realmente encantada. Sim, eu tenho, à mercê de sua água, adivinhado belos segredos, escutai-vos. Perdoai e consente que trate assim, enquanto é vos falar inspirado por um poder sobrenatural. Vós viestes aqui para maltratar-me e zombar de mim por haver amado, ó, a todas vós numa só noite. Que ingratidão! Ah, eu vos poderia perguntar como o poeta. Assim se paga um coração amante. Mas desgraçadamente a fada que preside a aquela fonte que quei mais alguma coisa ainda, e me dá uma cruel missão. Orne-me que eu diga a cada uma de vós em particular algum segredo do fundo de vossos corações, para melhor provar os seus encantamentos. Pois bim, é preciso obedecer. Qual de vós ser a primeira? Mano não ouso falar alto, porque pelo jardim talvez estejam passeando alguns profanos.
O três qual de vós quer ser a primeira? Uma nenhuma se moveu. Será preciso que eu escolha?
Bem, continuou Tagarela, escolherei.
Iluminar-me, boa fada. Quem será?
Será a ser dona Gabriela.
Eu, respondeu a menina, recuando.
A senhora mesma, disse Augusto, trazendo-a pela mão para junto da fonte vinde.
Senhora, para bem perto, do lugar encantado. Agora silencio.
A ouve?
Ele está mangando conosco, murmurou dona Clementina.
Augusto já estava falando em voz baixa a dona Gabriela.
Vós, senhora, ainda não amastes a pessoa alguma.
Para dois. E feio, é vez 118, a moreninha fefe vivosa amor não existe, é um sonho apenas. Só olhais como.
Tã, real a galanteria, vós quereis zombar de mim.
Porque vos protestei os mesmos sentimentos que havia protestado a mais entre as companheiras vossas, e todavia estáis em curso em igual de lido, pois só por cartas vos correspondeis 5 mancebos.
Senhor.
Oh, não vou sentir se queres provas.
Ué, há 4 dias.
Uma vendedeira de empadas, que se encarrega de vossas cartas, enganou-se na entrega de 2, trocou-as e deu, se bem me lembra a fada, a de largue azul ao surjuca e a de lacre verde aos alçorzinho.
Ora, senhor, quem lhe contou essas invenções?
A fada e fez mais ainda.
Vós não achareis em vosso algum escrito desesperado do ser Joãozinho, que vos foi entregue no momento de vossa partida para esta ilha, sou eu que o tenho. A fada moldeu há pouco com sua mão invisível.
Izi!
Impossível, um disse dona Gabriela, recorrendo ao álbum.
Ela não podia encontrar o escrito.
Senhor Augusto, disse então, toda vergonha e acanhamento, ó, eu lhe rogo que me dê esse papel.
Pois não quereis ouvir mais nada.
E Izuivi?
Basta o que tenho ouvido e que não posso bem com ó render, mas dê-me o que lhe pedi.
Daqui a pouco, senhora, na hora de minha partida para se a corte, porém com uma condição.
Pode, Zé.
Sois sobremaneira delicada, senhora. Este excesso vos deve ser nocivo. Quereis fazer-me o obséquio de ir descansar. Sedar-me a honra de aceitar a minha mão até a porta da gruta.
Então os dois se dirigiram para fora, passando junto das outras companheiras. Dona Gabriela pôde apenas dizer-lhes.
Até logo, chega na porta.
Augusto falou já em outro tom.
Minha senhora, espero que me faça a justiça de crer que fico extremamente penalizado por não poder dilatar por mais tempo a gloria de acompanhá-la. Mas sabe o que ainda tenho de fazer.
E fi, sentir-lhe o regime, iste. E vê.
A moreninha um E9.
Obrigada, respondeu dona Gabriela, um poupe as outras. Não é possível bem descrever a admiração das três.
Augusto chegou-se à dona Quinquina e, tomando-lhe a mão, disse.
Minha senhora, é chegada a vossa vez.
Dona Quinquina deixou-se levar para junto da fonte. As moças tinham perdido toda a força, o que diante delas fez se passava pedia uma explicação que não estava ao seu alcance dar.
Augusto,
senhora, eu poderia dizer-vos, pelo que me conta a Anhói, boa fada, que vós sois como as outras de vossa idade, tão volúveis como eu. Mas para tal saber não precisava eu beber da água encantada. Podia também gastar meia hora em falar-vos do vosso galanteio com um tenente da garda migocional.
Anta.
Por nome Guzmão. Que leva a zer o seu despotismo amoroso ao ponto de exigir que não valseis, que não tomeis sorvetes, que não deis doninas testé com quando ao pé de vós espirrar algum moço e que não vos riais quando ele estiver sério.
Quem lhe disse isto, senhor?
A fada senhora, e ainda me disse mais. Por exemplo, contou-me que no baile desta noite, passeando com um vilio militar, vós recebestes da mão dele um lindo cravo, e a seus olhos o escondestes, com gesto apaixonado, no palpitante seio. Mas dai a um quarto de hora essa mesma flor, tão ternamente aquiceita. Deveria ir parar ao bolso de um belo jovem, chamado Lúcio, se acaso não fosse roubada pela fada que preside esta fonte.
Eu não entendo nada do que o senhor está dizendo.
Mas não, amigo.
Eu me explico. O senhor Lúcio viu ser dado e recebido o presente, e fingindo-se zeloso, vos pediu esse cravo, muito notável, porque, além da flor aberta, havia 7 orredores em botão.
Ora dizer, não é verdade.
Lúcio queria esse cravo, mas vós lhe o não podiais dar, porque o velho militar não tirava os olhos de vós, ora conversando com o senhor Lúcio, Acordastes ambos que ele iria esperar um instante cento e dez jardim, e que um pequeno escravo por nome Tobias, lhe um 120 a moreninha levaria a flor. E como o tal Tobias ainda não conhecia o seu Lúcio, este lhe daria por seguintes palavras e sete botões. Não foi assim. Dona Quinquina guardou silêncio. Tudo era verdade, ela estava cor de nacar, Augusto prosseguiu. Isto se passou estando vós na grande varanda, sentados em um banco, e com as costas voltadas para uma janela da sala do jogo ora. A fada esteve recostada a essa janela, ouviu? Rogei feviu quanto dissestes, e como lhe é dado tomar todas as figuras. Tomou do moço, foi ao jardim, e quando viu o Tobias disse. Sete botões. E o cravo foi logo da fada, e é agora meu ele aqui. Isto é uma invenção e eu não conheço essa flor. Bem, então consentireis que eu a traga esta manhã no meu peito. Se não confessais, eu a mostrarei a meu senhor coronel, ainda se não retirou. Perdi minha babou e eu, enfim, dona Quinquina. Deixando cair ter uma mão lágrima na mão de Augusto, dê-me esse maldito cravo. E são 111. Eu vou o darei quando partir, porém, ouvi mais. Tifief.
Basta.
Odin? Mas eu vejo que vossa face está umedecida. Seria uma lágrima se o relento da noite não molhasse também a rosa. Quereis descansar sem dúvida. Pode regozar o prazer conduzindo-nos os irvos até a porta da gruta. Senhor, duas tinham sido batidas. A curiosidade retinha as outras. Augusto se chegou para elas e falou a dona Clementina. Agora vós, senhora. E ela deixou-se levar pela mão até junto da fonte, o estu e que Dante começou. Quereis fatos de anteontem, ou da noite passada? Eu não entendo o que o senhor quer dizer. Pergunto, senhora, se vos dá gosto que eu vos repita o que convosco se passou, quando tomaveis um sorvete ao lado de um jovem de cabelos negros. O que convosco conversou o meu colega Felipe, quando tomaveis chá. Eu não preciso saber nada disso. O amorenonha,